Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país e apoio da Bicicletaria Cultural.
Voltamos! Depois de um tempinho breve de reflexão com a mensagem da Ana Carbone, coordenadora da UCB, União dos Ciclistas do Brasil, ela não pôde estar com a gente, teve um compromisso exatamente nessa hora e deixou, para participar, deixou a mensagem gravada para a gente. Eu vou chamar agora a Mariana Auler para nos acompanhar e poder fazer as intervenções que ela achar que deve durante essa conversa. Mari, você está conectada com a gente? Deixa eu ver aqui na página do Facebook. Mari está aqui. Olá, Mariana Auler, boa tarde.
Oi, boa tarde, Tia. Boa tarde aos ouvintes e às ouvintes.
Que bom, bom te ter aqui. Já fazia tempo que eu queria ter você aqui. Então, quero te convidar para, enquanto a gente estiver falando sobre alguns assuntos aqui na programação, se você quiser fazer uma intervenção, e quem quiser acompanhar a gente, estamos no Instagram da Bicicletaria Cultural, no site radiocultura930.com.br e no Facebook também da Rádio Cultura 930, tá bom? E daí, Mari, eu pensei, a Mariana, ela é coordenadora jurídica da Ciclo Iguaçu, minha companheira. A gente faz parte desse grupo da coordenação recente da Ciclo Iguaçu, recente empossada. A gente vai até 2023, se der tudo certo. E aí, esse programa, eu sinto que ele é um pouco especial, porque ele vem de uma... Ele aflora, né, uma necessidade, uma urgência da gente tratar de alguns assuntos bastante sensíveis. E, felizmente, a gente está no momento crucial, que são as eleições. Que a gente precisa convocar as pessoas a um voto mais consciente, né, mais participativo, mais altivo. E, por isso, eu gostaria de que a Mari participasse. A Mari, ela fez essa pesquisa junto com o Mobilize, nos planos de governo dos candidatos para a Prefeitura de Curitiba, sobre mobilidade ativa. Tá? A gente pode passar, Marquinhos, a gente pode entrar para a vinheta de contexto com o nosso amigo lá do Chico Paes, aquela, a música da... Isso, da
Catarina. Você passou tão chique, nunca mais te vi no Colombo Sique, catedral ali. Na praça Tiradentes, eu devolvi todos os seus presentes. Você passou tão chique, nunca mais te vi no Colombo Sique, catedral ali.
É inevitável a gente cantar junto com o Chico Paes, mas vamos lá. Mari, eu acho que você está acompanhando e acompanhou as conversas que a gente vem tendo sobre essa situação mais recente as palavras não atendem muito o que a gente precisa, mas um bolo de acontecimentos que são tragédias, né? E que envolvem ciclistas, que envolvem um comportamento agressivo no trânsito, irresponsável. E aí a gente começa a elencar quais são as condições que levam a isso. E aí invoco, inclusive, a todos a banirem a palavra acidente, porque quando a gente fala de um cenário onde tem negligência, né, uma infraestrutura precária e uma série de outras questões que aparecem num cruzamento, numa colisão, a gente não está falando de acidente. Né? A gente está falando de cenários e casos evitáveis, e acidente é aquilo que a gente jamais conseguiria prever. Então, a gente está falando de colisões, dá nome aos bois. Né? Mari, você concorda?
Com certeza, Tissa. E fazendo o link já, né, em relação à pesquisa, depois eu posso falar mais assim da metodologia dela, inclusive, mas um dos aspectos avaliados é sobre justamente as políticas de morte zero, né, no trânsito. Isso é um aspecto muito importante para quem debate mobilidade ativa, considerando que a gente tem uma visão dominante ainda da mobilidade muito ligada aos automóveis individuais. e as soluções de trânsito, né? Então, o maior problema que o gestor normalmente tende a olhar, né, para a mobilidade quando ele está pensando no transporte na cidade, ele está pensando em resolver engarrafamento de carro, né? Então, sem pensar, inclusive, que justamente o fomento que se dá aos automóveis também é um problema em termos de concepção de cidade. Então, eu acho que a agenda da morte zero no trânsito é algo assim muito importante. Eu acho que tem todos esses acontecimentos que, coincidentemente, se concentraram nessa semana, mas é algo cotidiano, né? A gente é complacente demais com uma política de tolerância com a violência do trânsito, uma causa de morte, né, se não me engano, é a terceira causa de morte, né, no Brasil, pensando em faixas etárias. Então, a gente está falando de uma dimensão muito grande, né, de perdas de vida. A gente tem que olhar com esse olhar também, né? E eu acho que realmente a gente qualificar esses episódios como acidentes prejudicam que a gente tenha um olhar mais cuidadoso em relação a isso. Então, só para complementar, em relação à morte zero, aqui em Curitiba, por exemplo, são 16 planos, né? A gente analisou mais pormenorizadamente 6 deles, que são, digamos, os que estão à frente, assim, na corrida eleitoral. Isso é um problema, mas ao mesmo tempo era as condições que a gente tinha, assim, né, de conseguir fazer uma análise mais pormenorizada. E desses 6 planos, só 3 falavam alguma coisa a respeito dessas mortes no trânsito e a política de morte zero. Então, no programa da Carol Arnes, apesar dela não ter proposições para essas situações, ela constata no diagnóstico, né, que a gente tem um trânsito violento, e, por outro lado, só a Cristiane Ered e o Gora têm políticas e um compromisso específico de reduzir essa situação de mortes no trânsito. E o Gora, inclusive, fala de adoção de uma política morte zero, né? Então, assim, digamos que 50% mencionaram em algum aspecto essa questão.
O que é interessante a gente falar é que existe uma crescente, então isso é interessante também a gente pensar, inclusive com a informação da Ana Carbone, que existe uma, como eu falei, crescente relação entre a mobilização sobre falar de bicicleta, falar sobre pedestre, falar sobre uma revisão da cidade nesse período das eleições. Então, por um lado, é um avanço. Por outro, eu acho que a Mari está falando aqui do primeiro índice, assim, do gráfico que foi lançado, que a gente vai falar sobre ele. Está também no site da Ciclo Iguaçu, está nas redes sociais da Ciclo Iguaçu e do Mobilize, né? E aí eu acho que a Mari está falando dessa redução de mortes no trânsito, primeiro item. Então a gente tem aqui 6 selecionados, 2 estão com aquele ponto verde, dizendo que estão pelo menos cientes e têm propostas para isso. Você falou que a Carol Arnes está aqui amarelo. Amarelo significa? Significa o quê?
O amarelo significa que ela menciona, né? Uhum. Ela não tem propostas para redução de mortes no trânsito, mas ela constata esse problema, né? Os outros 3, então, não sequer mencionam isso como um problema do trânsito.
Tá, a gente, só lembrando, o Paraná é o terceiro estado, numa recente manchete saindo agora do jornal Bem Paraná, o Paraná é o terceiro estado no Brasil com maior mortes e internamentos de internações de ciclistas no trânsito. Então, não é aceitável ignorar, não mencionar essa situação. E aí, na sequência, a gente tem aqui também prioridade aos modos ativos e coletivos. Né? Isso significa de pensar a cidade, promover o transporte público, fazer com que as pessoas se sintam convidadas a usar a cidade, a calçada, então ter uma mobilidade ativa, estando a pé ou por bicicleta. E aí a gente vê também propostas, então, de alguns, você já vê mais alguns comentando, né? alguns candidatos comentando. E aí, a gente tem, achei interessante aqui, Mari, se quiser ir falando, eu estou aqui diante do gráfico, tá? Procurando aqui algumas informações. A gente tem transparência e participação social, né? Um problema que a gente vê que sem o diálogo se a secretaria, se os conselhos não tiverem uma participação, não tiverem condições de serem ouvidas enquanto forem decididos leis, enquanto forem decididos projetos e orçamentos, principalmente, essa falta de diálogo vai fazer com que, se houver algum projeto sendo construído, se tiver alguma implementação de obra na cidade, pode ser que ela não atenda às necessidades. E aí a gente está fazendo um segundo problema, né? Gerando um dinheiro que vai ter que ser, que não vai estar sendo bem utilizado, ou inclusive abrindo caminho para depois fazer uma nova reforma e exigir mais orçamento ainda do município. Então, a gente precisa de fato dessa comunicação com a organização civil, com os grupos, com coletivos, com associações. Então, gente, todas as demandas, todos os avanços numa cidade só vem da comunidade. Não vem de um coração bom político, vem sim de uma articulação, de um diálogo, de uma abertura, e muito desse material vem da comunidade. E aí a gente destaca, então, Sol Goura. É isso? Sol Goura. Aí a gente tem a Carol Arnes, que talvez com a bolinha vermelha menciona também, não?
A bolinha vermelha seria assim, ela tem um compromisso com, ela aponta um compromisso com a questão, mas sem, digamos, especificar muito bem quais seriam as ações nesse sentido, né? Uhum. No gráfico ali na tabela, a gente teria a pontuação verde só quando existe um compromisso e alguma ação específica. Só para fazer uma consideração metodológica, assim, né? Foi uma metodologia, digamos, fechada. Então, a gente pegou as versões dos programas registrados no Tribunal Regional Eleitoral. No caso, foram as primeiras versões, né? Depois, no caso do Goura, inclusive, que foi o que mais pontuou, inclusive o pessoal da campanha apontou, né, que teria uma outra versão do plano, e a gente constatou que realmente foi alterado no sentido de inclusão da logística leve. Então, ele teria pontuado 100%, digamos, né, em relação à política de mobilidade ativa, mas como dentro da metodologia a gente pegou a primeira versão de todos os planos, o gráfico ele continua ali o mesmo, mas a gente apontou ali, né, essa especificidade, né, de ter pego uma versão dos planos, a primeira versão dos planos.
Pode falar, desculpe.
Não, só uma questão também é que às vezes a gente tem esses documentos, né, que não quer dizer necessariamente que eles vão ser cumpridos, não necessariamente as candidaturas, quando chegam nos governos, elas se atêm aos planos, só que ao mesmo tempo é interessante a gente olhar para esses documentos como uma concepção mais geral, né, que tanto que as candidaturas tenham de mobilidade, quanto a concepção que elas apresentam de cidade também, né. A gente vê algumas ideias.
De qualquer forma, os projetos são como eles apresentam suas propostas, com como que eles vão trabalhar com alguma afinidade, né? Então, é alguma orientação.
Nesse aspecto também, assim, tanto os dois, né, melhores avaliados, o Goura em primeiro lugar e o da Carol em segundo, ambos apresentam concepções de cidade, né? Que você consegue fazer uma leitura mais ampla, digamos, do compromisso. O Goura, por exemplo, sendo o único que realmente operacionaliza o conceito de mobilidade ativa, é o único que fala nesse aspecto, tem um eixo específico para isso. E a Carol Arnes fala muito do conceito de cidade compacta, de tentar reduzir os deslocamentos na cidade, de descentralização da cultura. Então, a gente consegue, a partir desses planos, daí o interesse da leitura neles, né? A gente recomenda, inclusive, que as pessoas vejam esses documentos, porque por mais que não tenha um compromisso exato, não vá ser algo executado na gestão, é importante para a gente compreender a concepção que está por trás dessas propostas, né?
A gente tem que garantir que alguma coisa que foi apresentada ou que houve algum compromisso pelo período da eleição que seja cumprido, né? E esse é um trabalho, inclusive, depois que todos estiverem eleitos, a gente continuar num trabalho de fiscalização e, como eu falei, a gente endossar e participar dessas organizações que fazem esse papel de fiscalização. Então, existiu um período onde esses planos foram lidos, foram estudados, e depois houve uma retificação, no caso do plano de governo do Goura, que permitiria que ele, no caso, gabaritasse todo o gráfico aqui, que foi o que eu anunciei no começo. A gente tem, então, esse candidato que poderia gabaritar. Lembrando que são 16 candidatos, tá? A Prefeitura de Curitiba. A gente tem, sim, outros candidatos que possam estar elaborando e trabalhando e falando sobre mobilidade urbana e sustentável. É, aqui, como a Mariana falou, foi selecionado aqueles que estão dentro de um páreo ali mais possível, segundo algumas pesquisas, né? E o item, então, que ficou de fora, convido todos a olharem esse chart, esse gráfico, porque, de uma forma, alguém agilizou essa comparação. Se você entende, se sensibiliza com esse caso e não tem o porquê não se sensibilizar, falar sobre mobilidade, falar sobre o trânsito, que é a nossa arena pública, né? É a nossa arena onde a gente se encontra. Então, é importante a gente se conectar com esses assuntos. A gente tem aqui o item, então, que nenhum candidato ofereceu, a não ser o Goura na retificação do plano dele, é sobre logística leve, né? O incentivo à utilização de veículos leves, como triciclos, como bicicletas, para a distribuição das mercadorias que circulam no município, de forma a reduzir a circulação de caminhões, vans e motos. Gente, a gente está em período de pandemia. Como é que esse não era um assunto que os candidatos trouxeram? Se todos usaram e estão usando, nesse momento, um aplicativo para poder fazer entrega, ou estão se organizando com frete para fazer entrega, os ciclistas, esses cicloentregadores, são essenciais para o funcionamento do mercado, do produtor local, né, e para a economia da nossa cidade, aliás, do mundo inteiro. A gente viu esse assunto levantando em todos os lugares. Né, Mari? Então, realmente foi necessário que a gente tivesse um assunto sobre ciclologística, né?
Com certeza. E tem um aspecto curioso, porque todos trazem, né, em alguma medida, toda essa questão da inovação, né, a importância dos aplicativos. E quando há as propostas para os aplicativos ou propostas em relação a tecnologias, em mais de um plano aparecem os conceitos de Smart City, a gente sempre está olhando para a visão de facilitar para o consumidor, né? Então, essa questão da ciclologística não é olhada em nenhum momento na perspectiva do trabalhador, né, que trabalha como cicloentregador. Então, existe realmente uma falta, por mais que a questão da tecnologia seja problematizada e trazida dentro das proposições dos planos.
Eu acho que a gente podia, então, e mais uma vez, né, quando a gente fala da ciclologística, a gente fala desse ciclista que está usando a cidade numa velocidade de funcionalidade. É um cara que trabalha, e uma pessoa, uma mulher, que trabalha com a bicicleta, né, é um veículo de trabalho. E a gente, então, está falando de novo dessa infraestrutura, dessa relação e tolerância. Aliás, não é nem tolerância que a gente tem que ter, é respeito e noção do direito e dever e compartilhamento das vias. Né? Existe uma série, o CTB, o Código Nacional de Trânsito Brasileiro. Vocês sabem que a bicicleta, até 93, não estava no Código de Trânsito. Aliás, não era considerada como veículo. Em 97, 98, alguém me corrija se eu estiver errada, mas lá por 97, 98, é que a bicicleta foi sendo considerada como veículo com direitos e deveres, enfim, normatizando como que ela deve ser ocupada. Então, a gente está falando de um lugar que já está regimentado, que a gente tem conhecimento, aliás, tem que ter, e o comportamento e todas as outras condições que a gente agrega no trânsito estão precisando se articular, se atualizar também. E as eleições, então, estão trazendo a Mariana com o Mobilize e com a Ciclo Iguaçu, trouxe essa facilitação para a gente poder compreender quem é que está trazendo esses assuntos, porque a gente tem uma demanda urgente nesse sentido. E a bicicleta, então, está ganhando cada vez mais espaço nas eleições. Sim, a pauta tem crescido, candidatos que trazem esse assunto têm uma boa, têm um corpo eletivo, né? A gente já conseguiu eleger vereador e deputado estadual em torno dessa causa. A gente está falando também do Goura, que agora está se candidatando como prefeito, mas tem também o professor Eloy Casagrande, uma pessoa que trabalha bastante com trânsito, a Cristiane Yered, entre outros. A gente podia ouvir, será que a gente consegue ouvir, Marquinhos, o áudio da Ana Carbone? Ou a gente deixa para o próximo próximo, né? Então a gente vai para o intervalo, depois a gente ouve um pouquinho da Ana Carboni falando desse alcance da ciclomobilidade e da mobilidade ativa nas eleições desde 2014 até 2020, tá? A gente ouve depois do intervalo.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio da Bicicletaria Cultural.